Então, nós estamos ainda no capítulo 11 de 1 Reis, mas quem sabe nós vamos conseguir terminar essa etapa. Nós falamos desde domingo passado que esse capítulo é o final de uma etapa, é o final de uma fase. Nós, quando estudamos a história do povo de Deus no Velho Testamento, né, todos que fazem estudo sempre fazem uma divisão bem forte entre o reino unido e o reino dividido. Então, na verdade, nesse capítulo estamos vendo por que que o reino vai ser dividido. Então já a transição, a preparação para a divisão já começa nesse capítulo. Então nós temos falado sobre os adversários que Deus levantou, que Deus preparou. Falamos um pouco sobre essa providência de Deus, ao contrário, como eu falei, né, que é uma providência de Deus para preparar coisas que pareceriam para o mal, né? Quer dizer, são adversários, são problemas que Deus está levantando para Salomão por causa do afastamento dele. Eu quero chamar a atenção, antes de passar para o... Foram três adversários, né? O Haddad, que fugiu de Edom, ficou lá no Egito, e depois, né, fala um pouco menos sobre Rezon, mas também da época de Davi, que começou a formar um bando, como Davi tinha um bando quando Saul era rei, esse homem também tinha um bando, depois ele se tornou rei em Damasco. Mas eu só queria mostrar, acho que nem todas as traduções falam isso, mas no versículo 25, 1 Reis 11, 25, fala que Rezon foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, acrescentando ao mal que Haddad fazia. Assim, Rezon reinou sobre a Síria, e a minha tradução, e foi inimigo de Israel, mas algumas traduções falam que ele detestava Israel. E eu pensei em chamar atenção para isso, porque é bem atual, né? Tem muita gente que detesta Israel. Não vou nem entrar no mérito das coisas que estão acontecendo atualmente, mas é uma tendência muito grande, não só na nossa época, mas em todos os períodos. Os judeus foram odiados depois que Israel se tornou uma nação. A nação de Israel tem sido odiada. A gente às vezes pensa, não, depois do Holocausto, depois que tudo aconteceu no século passado, não vai acontecer isso de novo, mas a gente percebe que não vai ser da mesma forma. Mas a Bíblia fala muito sobre todas as nações se reunindo contra Israel, então a gente percebe várias coisas, né? Pode não ser agora, pode não ser o que vai levar todas as nações ainda a se juntar contra Israel, mas que a gente percebe que as coisas estão caminhando para isso, diante dos nossos olhos. Assim como no século passado Israel se tornou nação, cumprindo muitas profecias, diante dos nossos olhos, coisa que realmente agora todo mundo aceita como fato histórico. Se você pudesse voltar o relógio há 100 ou mais de 100 anos e ver como as pessoas achavam impossível que Israel se tornasse uma nação de novo, achavam que aquelas profecias eram todas espirituais, não tinha aplicação natural, e Deus fez Israel se tornar uma nação. Quer dizer, hoje talvez a gente não sente tão forte quanto que isso era impossível e se tornou uma realidade. Hoje, tem uns países muçulmanos, tem um sentimento grande contra Israel por parte de algumas nações. Mas eu lembro, quando era jovem, criança, né, meu pai ensinando, lendo, a gente lia sobre Ezequiel e tal, todas as nações, e ele mesmo falava assim: gente, é difícil imaginar todas as nações contra Israel, porque existem algumas que apoiam, né, não só os Estados Unidos, mas existem as nações, né, do Ocidente, de maneira geral, pela identificação com o cristianismo e tudo, geralmente apoiam Israel. Mas a gente percebe agora, diante dos nossos olhos, como as coisas estão mudando e como mais e mais os países estão ficando contra Israel. Não que Israel não cometa erros, não que eles não tenham errado nesse episódio, mas você vê muita mentira, muita falsidade sendo divulgada, assim como se fosse, assim, eles nem pensam em procurar a verdade completa, já tiram as conclusões, colocam Israel como agressor, não falam nada quando tem terrorismo contra Israel, mas se Israel se defende, todo mundo se levanta. Enfim, essa situação aqui, que Deus levantou adversários nesse tempo, e essa expressão que fala sobre Rezon, que ele reinou sobre a Síria e detestava Israel. Quer dizer, Deus levantou, isso faz parte do plano de Deus, né? Deus permite essas coisas. Então, hoje nós estamos vendo as coisas acontecendo também dessa forma, Deus cumprindo o seu propósito e preparando, por outros motivos diferentes disso aqui, mas Deus preparando as coisas para um grande final. Então a gente estranha, a gente reluta, a gente pensa, mas por que as pessoas são tão preconceituosas? Por que as pessoas não descobrem a verdade? E a gente percebe que Deus está em controle da situação, está preparando as coisas para cumprir as profecias. Então, era mais para chamar atenção para essa frase, né, que eu vi essa expressão, achei importante para os nossos dias também. Então, Deus levantou três adversários para Salomão, né? Haddad, no sul, Rezon, no norte, e agora nós vamos falar um pouco sobre Jeroboão, porque é isso que vai acontecer daqui para frente, o reino dividido. Jeroboão vai ser uma pessoa muito importante, também não do lado positivo, do lado negativo, mas Jeroboão, acho que já mencionei isso, dois homens, durante todo esse período do reino dividido, dois homens são usados como ponto de referência para todos os reis. Davi, né, em Judá, avaliava todos os reis de Judá, se eles eram iguais, se tinham o coração de Davi, se eram opostos, se não andavam no caminho de Davi, e tinha aqueles que eram mais ou menos, né? Andavam no caminho de Davi, mas não tinham o coração totalmente como Davi. Então, Davi era o padrão, né? Davi era o ponto de referência, se o rei era como ele ou não. E na outra parte do reino dividido, né, nas 10 tribos de Israel, o ponto de referência era Jeroboão. Todos os reis, sem exceção, todos os reis do reino de Israel, cada um que começava falava. Infelizmente não teve nenhuma exceção, porque em Judá teve alguns que foram como Davi, alguns que não foram. Mas no reino de Israel, todos, sem exceção, falam assim, andavam nos caminhos de Jeroboão, que fez Israel pecar. Então, Jeroboão também é um marco, é um ponto de referência para todos os reis que vêm depois. Então, esse capítulo mostra o início da história dele, de onde ele veio. E uma coisa interessante, antes de começar a ler uma parte do texto aqui, é que os três adversários, o capítulo aqui mostra os três adversários e mostra mais a origem e como Deus preparou, como Deus levantou. Não mostra o que eles fizeram. Nós sabemos que Haddad voltou para Edom, mas não conta exatamente o que ele fez contra Salomão. Rezon também fala, ele também fez, versículo 25 que nós lemos, né? Ele foi adversário de Israel todos os dias de Salomão, acrescentando ao mal que Haddad fazia. Mas nós não sabemos que mal que Haddad fazia e não sabemos que mal que Rezon acrescentava. E Jeroboão também, vai dizer no versículo 27. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Aí você lê o capítulo todo, você não vê revolta nenhuma, né? Esta é a história da revolta, mas não conta como foi a revolta, né? Só conta quem é Jeroboão, de onde ele veio. Então o capítulo, a intenção, a coisa importante desse capítulo é mostrar quem foram, quais foram os três adversários e de onde eles vieram e como Deus estava preparando. Então é importante lembrar disso, porque nós não sabemos. Aqui fala que essa foi a revolta. Tem uma que fala assim que ele levantou, acho que literalmente essa revolta é como ele levantou a mão no texto original, né? Que é uma revolta, mas como ele levantou a mão contra Salomão. Mas a gente não sabe o que ele fez exatamente, mas ele se manifestou. Por isso essa coisa que nós já tomamos tempo estudando, mas assim, é sempre uma coisa fascinante, assim, Deus escolheu Jeroboão, assim como ele escolheu Haddad, né? A gente viu, Deus escolheu Jeroboão. A história que nós vamos ler agora é como um profeta de Deus foi e falou com Jeroboão. Então Deus levantou. Agora, aqui não fica claro, a gente não sabe exatamente a sequência, mas começa já falando, essa é a história da revolta. Então provavelmente Jeroboão já estava maquinando, já estava tramando, já tinha isso no coração. Nós vamos ver isso à medida da história. Não fica muito claro isso, mas eu acho que confirma essa ideia de que Deus escolhe as pessoas, mas não é Deus que faz as pessoas ir para o mal. Diferente, né? Não foi Deus que fez Faraó ser um, no tempo de Moisés, não foi Deus que fez Faraó ser ter um coração duro, mas a partir do momento que ele escolheu esse caminho, Deus endureceu mais, né? Pelo menos é assim que nossa cabeça humana procura entender, mas são mistérios que a gente não consegue compreender completamente. Mas parece que desde antes do profeta falar com ele, ele já tinha essa intenção. Então aqui vai contar a história de onde veio Jeroboão. Versículo 27. Salomão tinha edificado os terraços de apoio e cerrado as brechas da cidade de Davi, seu pai. Então aqui está voltando e falando, nós já vimos isso em capítulos anteriores, já foi citado, que Salomão, além de edificar o templo e o próprio palácio e as, né, algumas outras coisas de casas e palácios, ele também fez muitas obras de construção em cidades, não só em Jerusalém, em outras cidades também. Ele fez muitas obras. Salomão era um cara que gostava de construir, de edificar, de fazer grandes projetos. E uma dessas, né, que a gente não... Eu já vi alguma coisa a respeito, mas é alguma coisa que tinha dentro da cidade de Jerusalém. Tinha, parece que uma brecha, não sei se tinha a ver com o muro, ou também assim um lugar mais baixo. Então ele levantou esse lugar mais baixo, entre tipo um morro e outro, dentro de Jerusalém. Enfim, ele fez uma obra dentro da cidade de Jerusalém, isso que ele está dizendo. Então ele fez terraços de apoio, cerrou as brechas da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um homem valente e capaz, e vendo Salomão que o jovem era trabalhador, colocou sobre toda a carga da casa de José. Jeroboão era da tribo de Efraim, que era um dos dois filhos de José. Então, tanto Efraim e Manassés eram da descendência de José. Efraim é a tribo que mais aparece, que mais se destaca entre as outras tribos de Israel. Seria o concorrente maior de Judá. Judá se destacou desde o tempo de Jacó. Jacó já profetizou, Moisés profetizou que de Judá sairia a linha real. Mas Efraim sempre foi um concorrente, E José, na verdade, né, as tribos, né, José como um dos filhos de Jacó, foi o filho que teve mais história de todos os filhos de Jacó, foi o homem que teve mais história. Então, Efraim era, tem várias coisas, não vamos tomar tempo para ver isso, mas tem várias épocas durante os juízes, eles tinham concorrência, eles eram concorrentes de Judá, eles queriam ser os maiores. Efraim, eles tinham ambições para ser a principal tribo de Israel. O primeiro lugar onde a arca ficou por bastante tempo antes de vir para Jerusalém foi em Siló, que na verdade é a cidade do profeta que vai falar com Jeroboão. Ele é silonita, ele é de Siló. Siló fica em Efraim. Então, por muito tempo, a arca, o tabernáculo, né, no tempo dos juízes, ficou em Siló, em Efraim. Então, Jeroboão era de uma tribo que era concorrente, que tinha ambições, pretensões de ser liderança de Israel. E Salomão viu bastante potencial nele e colocou Jeroboão para coordenar essa carga da casa de José, tanto pode significar impostos como também serviços. Quase tem uma tradução que fala serviços forçados, né? Tem um lugar que fala que Salomão não fez escravos dos filhos de Israel, só dos descendentes de outras nações. Mas isso é uma coisa importante para a gente, um tipo de um parênteses aqui, que Salomão representa o reino de Deus, né? A gente falou bastante no início de Salomão sobre a figura que ele representa do reino de Jesus sobre a terra. Mas, ao mesmo tempo, Salomão também, né, naquele sentido duplo que ele representa, ele também representa o reino humano. E, infelizmente, o reino de Deus na terra, durante a história, a manifestação do reino de Deus, tem essa coisa misteriosa, porque o reino de Deus na sua plenitude só virá com a volta de Jesus. Mas Jesus veio na primeira vinda para trazer o reino de Deus, e na verdade no Velho Testamento já tinha coisas preparando o caminho. O reino de Deus vem com Jesus na segunda vinda, mas Deus está preparando, e se vocês, quem tem as apostilas desde o início, sabe que a gente, o nome do nosso estudo, nossa jornada pelas Escrituras, é Deus à procura de um reino. Deus, desde o início, desde antes do pecado, Deus queria estabelecer seu reino na terra através de Adão e Eva. Depois veio o pecado, mas Deus continua querendo resgatar o homem, mas trazer o seu reino sobre a terra. Então, o reino em plenitude que virá, ele se manifesta em símbolos no Velho Testamento, mas começa a se manifestar em realidade através de Jesus. Então, existe a história da Bíblia não é apenas a redenção. A igreja evangélica, as igrejas cristãs, elas transformaram a história da Bíblia praticamente numa história de redenção. É pecado e redenção. Isso é uma parte importante da história. Mas não é a história toda e não é a ênfase bíblica, não é redenção. Por quê? Isso pode chocar. Porque o propósito de Deus antes do pecado era o reino de Deus. Então, a redenção só é para trazer a gente de volta aquilo que nós perdemos em Adão. Compreendem? Então, a redenção em si não é o objetivo final de Deus. O objetivo final de Deus é trazer o reino dele sobre a terra. E a gente pensa que o evangelho só fala sobre Jesus propiciar, expiar os nossos pecados, mas você pode notar que Jesus não falava muito sobre isso. Jesus falava sobre o quê? Reino de Deus. Lê os evangelhos. Desde que ele começou a falar, até o fim, as parábolas, os ensinamentos, as pregações, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Porque ele veio para trazer o reino de Deus. Mas a primeira vinda não trouxe o reino de Deus em plenitude. Trouxe em realidade, mas não em plenitude. Então, a história de Deus é para trazer o reino de Deus. Essa consumação é na segunda vinda, mas para que a segunda vinda possa trazer o reino de Deus, muitas coisas precisam acontecer. É por isso que Jesus não voltou ainda. Lembra aquela pergunta, né? Até, né, foi uma capa da revista Impacto. Por que Jesus não voltou ainda? Então, não voltou ainda porque o propósito da segunda vinda é trazer o reino, mas as coisas não estão prontas ainda para trazer o reino. Estou falando tudo isso nesse contexto para dizer o seguinte: no Velho Testamento, tudo em figuras, não é o reino em plenitude, em realidade, nem em realidade. Nem Davi e Salomão era o reino em realidade, era só figura. Reino em realidade só a partir de Jesus. Né? Ele até fala, quem é João Batista, foi o maior dos profetas, ele veio antes, mas quem é menor no reino de Deus é maior do que João Batista, porque agora é reino em realidade. Até João Batista não era reino ainda, era só anúncio, só preparação. Então, agora voltando para essa questão aqui, tanto nas figuras do Velho Testamento, como na realidade que nós temos no Novo Testamento, o reino de Deus está sendo preparado através de Israel no Velho Testamento, através da igreja no Novo Testamento. Deus está preparando, é um assunto complexo, né? Só estou querendo dar um princípio geral, não muito específico. Geral. Deus precisa preparar o caminho para a vinda do reino de Deus, e muita coisa depende, por isso que Deus ficou 4.000 anos antes de Jesus vir a primeira vez, porque ele estava preparando a primeira vinda. E agora faz 2.000 anos depois da primeira vinda, que ele está preparando a segunda vinda. Então o reino de Deus, que Deus deseja muito mais do que nós, e que Jesus falou, buscai o reino de Deus acima de todas as coisas, este reino, ele já existe em realidade, mas não em plenitude, mas existe uma maneira em que, de uma hora para outra, aquilo que estava contribuindo para o reino, manifestando o reino, pode se tornar uma coisa que não tem nada a ver com o reino. Então eu quero mostrar isso através de Salomão. Salomão, figura do reino de Deus, da casa de Deus, da consumação do reino de Deus, quando Salomão deixou os caminhos de Deus, ele se tornou o exemplo perfeito. Olha como pode ser. Ele se tornou o exemplo perfeito de um reino opressor. Porque a raiz da queda, quer dizer, a raiz da queda de Salomão é que ele abandonou o Senhor. Mas a raiz que Deus usou para dividir o reino e para mostrar, porque Deus é assim, se aquilo que nós estamos fazendo faz parte do reino de Deus, Deus confirma sobrenaturalmente. Ele mostra do céu que aquilo tem a assinatura dele. Por outro lado, aquilo que ontem tinha a assinatura dele, se hoje não tem a aprovação dele, Deus mostra do céu que isso aqui não é meu. Ele fala assim, sabe aquele reino que ontem era meu? Hoje não é mais. E é isso que Deus está fazendo com Salomão. O reino que era, olha, isso aqui é o reino que eu prometi para Davi, o seu trono vai ser um trono eterno, Jerusalém, tantas coisas fantásticas que estão todas contidas ali em símbolos perfeitos de Salomão. Agora, de repente, Deus pega esse reino maravilhoso, fantástico, e em pouco tempo, Haddad tira Edom, Rezon tira a Síria, já começa a diminuir o território, e no tempo do filho de Salomão, a maior parte, olha, um reino chegou à extensão máxima com Salomão. No filho dele, tudo aquilo vai perder e vai ficar uma tribo, Judá e Jerusalém, só para servir de testemunho. Deus pega e corta, reduz, ele reduz para um tamanho pequeno, e ele pega tudo aquilo que era o reino, representava, né, o reino de Deus, e fala assim, não é mais. Então, Salomão, figura do reino de Jesus, alcançando outras nações, trazendo todos os povos, lembra que nós falamos sobre isso? Todos os povos contribuindo para o propósito de Deus, tudo aquilo que é figura do reino de Jesus sobre a terra, de repente se transforma num reino que representa opressão humana. Salomão se tornou um tirano. Ele oprimia as pessoas, ele sugava toda a nação de Israel, ele sugava para sustentar a riqueza e o prazer, assim, né? A Bíblia fala, né? Quantos animais que eles gastavam por dia, quanto que eles comiam, quanto que a corte dele gastava e tal. Se você está olhando a perspectiva de Jesus, você vê tudo contribuindo para a glória de Deus, mas todo mundo vivendo em paz e fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, cumprindo o seu propósito na vida. Mas quando você vira a moeda, de repente, Salomão não é mais um servo de Deus, ele transforma todo aquele reinado, toda aquela beleza, tudo aquilo que refletia a glória de Deus, passa a ser uma dura e cruel opressão. E Jeroboão estava no meio disso. Jeroboão foi chamado para ajudar, ele foi colocado, Salomão viu nele uma pessoa de muito potencial, trabalhador, né, uma pessoa inteligente, um líder. Então, ele colocou Jeroboão, mas sem perceber, Salomão fez a pior coisa que ele podia fazer, porque ele gerou, a gente viu como Deus na providência dele estava preparando Haddad desde muitos anos antes, estava criando essas víboras de fora, né? Mas Salomão ajudou a criar uma víbora dentro da casa dele, praticamente, porque ele chamou Jeroboão para cuidar exatamente desse serviço de extrair dinheiro e serviço do povo. E exatamente isso que nós não vamos estudar agora, mas no capítulo 12, o próximo capítulo, por que que as 10 tribos se revoltaram contra Roboão? Exatamente porque eles chegaram para Roboão e falaram assim, olha, seu pai era muito duro, seu pai era carrasco, seu pai era tirano, cobrava, exigia, maltratava a gente, como é que é? Você vai ser melhor ou você vai fazer igual a ele? Exatamente sobre essa questão foi que as tribos se revoltaram. E quem estava incitando as tribos a revoltar contra Roboão? Jeroboão. E Jeroboão podia falar, não podia? Porque ele estava dentro, ele estava controlando todas, ele conhecia, ele sabia do descontentamento, ele sabia das práticas ruins, ele sabia de tudo. Então Jeroboão estava gerando uma revolta dentro do reinado de Salomão contra a opressão humana, que tinha se tornado uma opressão humana porque ele não estava mais servindo a Deus. Então, esse é o pano de fundo, né? essa é a origem de Jeroboão. Ele estava ali, naquele lugar, cuidando dessa parte de impostos e de serviços, e estava cuidando disso, e estava gerando uma revolta dentro de Israel contra a autoridade de Salomão, e Deus estava permitindo isso porque Salomão não representava mais a autoridade de Deus. E isso, irmãos, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu vou, à medida que a gente continua, assim, a história vai continuar, eu vou continuar enfatizando isso. A igreja, é um pouco difícil a gente enxergar isso, mas é só pensar o seguinte: no Velho Testamento, Israel, a nação de Israel, o reino de Israel, era uma figura do reino de Deus, e Deus estava usando isso, era importante o reino de Deus para preparar o caminho para trazer o verdadeiro reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. Amém, irmãos? Presta atenção, a igreja não é o reino de Deus. A igreja tem uma ligação muito grande com o reino de Deus. Nós somos chamados, assim como Israel, nós somos chamados como igreja para trazer o reino de Deus. Nós existimos como Israel existia e existe até hoje dentro do plano de Deus. Israel, o plano de Deus para Israel é contribuir para trazer o reino de Deus. Nós não temos outro propósito, outra razão de ser, a não ser trazer o reino de Deus, contribuir. Jesus que vai trazer, mas nosso propósito é viver para isso, é buscar o reino de Deus, é viver em função do reino de Deus, é clamar pelo reino de Deus, é ansiar pelo reino de Deus, é ser usados como Jesus foi para anunciar e para viver a realidade do reino de Deus agora. Só que, assim como em Israel, no momento em que a igreja não está mais sob a autoridade de Deus, no momento em que a igreja se sujeita à autoridade humana, como foi no caso de Salomão, a igreja deixa de ser um representante do reino de Deus. Eu lembro há muitos anos que alguém falou assim, vocês lembram da história da Torre de Babel, né? Quando todas as línguas foram divididas e tal, né? E é muito comum, não sei se vocês já ouviram isso, mas é muito comum as pessoas que buscam a restauração, a pureza da igreja como está na Bíblia, referir-se a todas as denominações como Babilônia. Não sei se vocês já ouviram isso, mas é muito comum, né? Por que Babilônia? Porque Babilônia é divisão. E na igreja, né? Na igreja hoje, nas denominações, tem muitas divisões. Mas eu lembro de ter lido assim, há muitos anos, alguém que escreveu assim, mas quem que causou as divisões na Bíblia? Quem que causou as divisões? Quem que fez as nações se dividirem? Deus. Deus dividiu. E por que que Deus dividiu? Porque ele não podia apoiar aquele povo que queria um reino próprio, queria exaltar um nome próprio na Torre de Babel, então ele dividiu. E Deus faz isso com a gente continuamente. Aí você fala assim, nossa, mas que as divisões são causadas pelos homens. As divisões são causadas pelos homens, mas muitas vezes Deus está por trás porque ele não pode endossar o reino humano. Salomão era reino de Deus, não era? Representando o reino de Deus, coisa gloriosa. A partir do momento que não era mais reino de Deus, Deus falou assim, tá bom, então vou dividir vocês. Deus dividiu, e ele já fez isso muitas e muitas vezes. Divide para enfraquecer, porque Deus não quer que o homem se una longe de Deus. Deus quer que o homem se una dentro do reino dele. Então, vamos ver agora a profecia e como isso aconteceu, né? Versículo 29. Por esse tempo, essa circunstância do versículo 29 também não sabemos se Jeroboão estava simplesmente saindo de Jerusalém a serviço, se ele já tinha iniciado uma revolta, a gente não sabe exatamente. Mas Jeroboão saiu de Jerusalém e o profeta Aías, o silonita, encontrou no caminho. Esse profeta Aías, ele é de Siló, já falei sobre isso, né, em Efraim. Eles eram até conterrâneos, então, né? Mas outra coisa importante, ele vai ter, ele, assim, que dá, que ele fala especificamente nas escrituras, Aías deu uma profecia, é nessa passagem, e depois que Jeroboão é rei, tem um filho doente e tal, ele vai mandar, ele não tem coragem de ir diretamente para o profeta, ele manda a esposa falar com o profeta está cego, e ela vai entrando toda disfarçada, né? O profeta é cego, mas ela se disfarça mesmo assim, né? E aí ela vai entrando na porta e ele fala assim, ah, esposa de Jeroboão, tudo bem com você e tal. Então ela gastou todo o tempo para tentar se disfarçar, perdeu o tempo. Então tem essas duas ocasiões. Mas, nesse capítulo 11, quando Deus fala com Salomão, isso é uma suposição, tá? Mas nesse capítulo, mas no início do capítulo, quando fala assim, versículo 11, assim diz o Senhor a Salomão. A Bíblia só fala que Deus apareceu para Salomão duas vezes. Né? Daquela primeira vez que ele pediu o coração sábio e a segunda vez depois que ele fez a casa de Deus. Aqui fala que Deus falou com ele. Provavelmente foi através de um profeta. E é bem possível que foi através do profeta Aías, porque em Crônicas, sabe no final, quando fala assim, o rei morreu e o resto do que ele fez está escrito no livro, um dos escritos sobre o tempo de Salomão foi o profeta Aías. Então, assim, ele acompanhou Aías, ele tinha registrado várias coisas. Então, esse profeta Aías encontrou com Jeroboão no caminho, depois que ele saiu de Jerusalém, no caminho. Este usava uma capa nova. Tem uma, eu acho que não é importante, mas alguns acham que a capa nova era Jeroboão que estava usando. Outros, assim, o texto, do jeito que está o texto, parece mais Aías, o profeta. Né? Mas não fala, às vezes, acho que a Bíblia deixa isso, parece de propósito. Assim, ele usava, quem? Você falou, Jeroboão e Aías, ele usava uma capa nova. Poxa, quem estava usando a capa nova, né? Então, mas às vezes deixa assim em dúvida, mas não é importante porque a história é que ele pegou essa capa nova, este usava uma capa nova, os dois estavam sós no campo, e Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, eu acho que ali, no original tanto podia ser sobre ele como sobre Jeroboão, mas enfim... Aías pegou na capa nova. Eu tenho a tendência, pela linguagem, pensar que era Aías, porque ele foi preparado. Né? Ele foi com uma capa nova. Deus, às vezes, isso aqui pode não parecer tão difícil, né? Mas Deus mandava os profetas fazer cada coisa difícil, né? Aí Deus fala assim, Aías, compra uma capa nova. Tá bom, Senhor, eu compro uma capa nova. Né? Aí ele vai todo com a capa nova, aí Deus fala assim, pega essa capa e rasga em 12 pedaços. Né? Poxa, Deus, que bom, né? Comprei uma capa nova, agora eu vou rasgar. Então ele pegou, podia ser a velha, né? Pegar uma velha e rasgar, não, tinha que ser a nova. Pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços... Pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Agora, vamos prestar atenção na mensagem que ele dá. Tem várias coisas interessantes. Deus dá, como está na folha, Deus dá especificamente o que ele está dando para Jeroboão, quando ele vai dar e por que ele vai dar. Interessante isso. Então, ele deixou assim, se Jeroboão... estava pensando em levantar uma revolta contra Salomão naqueles dias, Deus estava falando claramente, falou assim, ó, eu não vou dar o reino para você enquanto Salomão estiver vivo. Então, ele falou assim, quando? Ele falou, o quê? Ele falou assim, olha, vou dar o reino, mas não vou dar o reino todo. Já tinha falado com Salomão isso, né? Vou dar uma tribo. E ele falou, por que que ele está dando? Então vamos ver isso aqui. Toma para ti 10 pedaços. Então está deixando bem claro para Jeroboão. Você não vai ficar com o reino todo. Você vai ficar com 10 tribos. Toma para ti 10 pedaços. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Vê, rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo. Por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém. Até a maneira que ele fala é bem semelhante, por isso que eu acho que foi o mesmo profeta que falou com Salomão antes. Que é bem semelhante nos versículos 11, 12, 13, né? Ele fala com Salomão essas mesmas coisas. Eu vou te dar uma tribo só por amor de Davi, por amor de Jerusalém. Né? Ele fala a mesma coisa aqui. Ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Irmãos, essas coisas, eu estou lutando muito para entender, eu sempre falo assim, acho que a gente tem muita coisa que não conseguimos ainda enxergar, mas o importante é a gente conseguir aplicar isso para nosso tempo. Assim como aconteceu com Israel, tem acontecido com a igreja, e a gente precisa entender, pelo menos o meu desejo há muitos anos é entender sobre o reino de Deus, como que Jesus pregou o reino, e a igreja hoje fala sobre o reino, mas a gente não vive o reino, a gente está distante desse reino. Como que Deus pode ter representantes na terra, como tinha em Israel, agora tem na igreja? Ele tem representantes, mas representantes que em diversas épocas da história Deus não endossa. Vocês percebem isso? Ele fala assim, Israel, eu não rejeitei, os profetas falavam muito, eu ainda vou trazer de volta. Aqui nessa passagem, lá no fim, versículo 39, ele fala assim, vou afligir a descendente de Davi por causa disso, mas não para sempre. Então vai ter uma restauração. Então, e aqui ele fala assim, eu vou dar uma tribo para sua descendência por amor a Davi e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi entre todas as tribos da terra. Vocês sabem que vai chegar o período, daqui 300 e poucos anos, vai chegar o período em que Jerusalém vai ser destruída e não vai ter mais descendente sobre o trono. Vai chegar nesse ponto. Mas mesmo assim, Deus falou que escolheu Davi para sempre. Não tenho tempo para reler todas essas passagens agora, mas Deus falou com Davi, olha, eu vou te dar um trono eterno. Ele fala para sempre. Deus viu em Davi algo que ele falou assim, é isso que eu quero, e é isso que eu quero para sempre. E a mesma coisa ele fez com Jerusalém, ele falou assim, Jerusalém, esta cidade vai ser minha. Então, por amor a essas duas, ele dá essas duas razões, por amor a Davi e por amor a Jerusalém. Deus tem um amor para a descendência de Davi, sabemos que a descendência de Davi é Jesus, mas nós precisamos entender que isso tem mais do que um significado espiritual. Deus ama Jerusalém, a cidade que vem dos céus chama Jerusalém, mas tem muitas profecias que falam sobre o reino de Deus sobre a terra, baseada em Jerusalém. Então, Deus tem um amor muito grande, ele tem uma aliança, ele tem quesed, ele pega numa coisa, firma a promessa, aquilo não sai nunca. E eu quero aplicar isso também para a igreja. Porque quando Deus, eu estou mostrando que Deus, quando ele não enxerga em Israel ou na igreja, a representação do reino dele, ele não endossa. E ele faz até questão de mostrar para o mundo inteiro que isso aqui não é meu reino. Deus faz isso. Eu acho que o povo judeu no Velho Testamento achava que Deus não ia fazer isso. No tempo de Jeremias, que Jerusalém estava prestes a cair, o povo vivia longe de Deus e ao mesmo tempo eles falavam assim, o templo do Senhor, o templo do Senhor, como quem diz, Deus jamais vai abandonar seu templo, Deus jamais vai abandonar Jerusalém. Eles pecando contra Deus e achando Deus não vai nos abandonar. É possível uma coisa dessa? E a igreja tem feito isso. A igreja tem feito assim, nós somos a igreja, Deus não vai abandonar a igreja. E Deus, em muitas ocasiões, especificamente, Deus abandona a igreja. Deus mostra que a igreja, do jeito que está, não é o reino dele. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, eu tenho o amor por Davi, tenho o amor por Jerusalém, eu não vou abandonar meu projeto, eu vou ainda conseguir a noiva, o reino, a cidade que eu estou procurando. Então, você tem as duas coisas aqui. O juízo de Deus quando não representa o reino dele e também a promessa fiel de que ele vai, né, a cidade de Jerusalém foi destruída, mas foi restaurada. Deus não abandonou o seu propósito e ele não vai abandonar com a igreja também. Só que a gente precisa entender que realmente Deus não vai endossar aquilo que não representa o reino dele. Bom, então Deus já falou para Jeroboão o que ele ia dar para ele. O que ia dar para ele? Só 10 tribos, não as 12. Ele explicou quando. Já falou isso? Não. Vai falar depois. Então, versículo 34, né? Só indo para frente. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, deixá-lo-ei, falando Salomão, governar durante todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi. Tá? Então, ele falou o que ele ia dar, ele falou quando ia dar, não agora, só do filho de Salomão, e ele falou por quê, versículo 33. Farei isto porque me deixaram, se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon. Não andaram nos meus caminhos, pois para fazerem o que é reto aos meus olhos, nem guardaram os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Então, ele mostrou por quê. Era para Jeroboão saber, né? Era para Jeroboão saber. Deus está tirando Salomão porque eles não andaram nos caminhos de Deus. E Jeroboão fez muito pior ainda que Salomão. Então, Deus deu avisos. Agora, só lembrando, domingo passado, acho que eu mencionei isso, 3 vezes nessa profecia, ele fala que Davi guardou os estatutos e as ordenanças de Deus. Então, a primeira está aqui no 33. Né? Eles não guardaram os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Versículo 34, segunda vez. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, deixá-lo-ei governar durante todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Né? Eu mencionei assim que Deus riscou. Tem um outro versículo mais na frente que vai falar que num outro rei, acho que no capítulo 15, né, 1 Reis 15, que ele fala assim que Davi foi reto, andou nos caminhos de Deus, a não ser no caso de Batseba. Né? Mas esse aqui, ele nem menciona o pecado. Né? Então, é como se Deus tivesse riscado mesmo do histórico de Davi. E versículo 38, se ouvires tudo o que eu te ordenar, andares nos meus caminhos, fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo. Então, 3 vezes ele fala de Davi ter sido fiel em todos os mandamentos e estatutos. Né? Apesar do que Davi fez, Deus o considerou justo, principalmente porque para Deus o mais importante de tudo é o coração que nunca se apartou de Deus. Então Deus falou o que iria dar, quando iria dar e por que iria dar para Jeroboão. Versículo 35 agora. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber as 10 tribos, e as darei a ti, a seu filho, filho de Salomão, darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para lhe pôr o meu nome. Todavia, quanto a ti, eu te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, serás rei sobre Israel. Agora Deus dá, esse aqui é um dos grandes exemplos, de uma promessa condicional que Deus não cumpriu, obviamente porque Jeroboão não cumpriu. Né? Mas aqui tem uma promessa para Jeroboão que Jeroboão tinha chance, tinha uma oportunidade. Versículo 38. Se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo. e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Afligirei a descendência de Davi por causa disso, mas não para sempre. Olha aqui, se você comparar, primeiro Reis, não precisa nem abrir lá, só vou te dar a referência. Se você comparar esse texto com primeiro Reis 9, versículo 4, você vai ver que Deus está falando com Jeroboão a mesma coisa que ele falou com Salomão. Depois que Salomão fez a casa, Deus apareceu para ele a segunda vez e falou assim: se você andar nos meus caminhos, se você ouvir a minha voz, eu vou confirmar o que eu falei com Davi, seu pai, e vou te dar um reino, né, vou estabelecer o teu trono sobre Israel. Então, Deus deu essa chance também para Jeroboão. Ele só coloca uma parte final. Você fala assim, mas será que Deus ia fazer de Jeroboão uma casa para sempre como Davi? Bom, isso a gente... na verdade, por que, que Deus deu isso para Davi? Porque Davi andou com Deus. Então, a possibilidade existe. A possibilidade existe. Só que no fim ele falou no versículo 39, afligirei a descendente de Davi por causa disso, mas não para sempre. Ou seja, ele não está prometendo para Jeroboão, nem que Jeroboão fosse fiel, ele não está prometendo dar a Jeroboão aquilo que ele deu para Davi. Então, isso fica claro. Mas ele promete uma casa. Jeroboão poderia ter tido uma descendência, poderia continuar tendo a descendência como rei sobre Israel, se ele fosse obediente a Deus. Afinal de contas, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, onde Deus governa. Mas é interessante que no Novo Testamento também, não mostra a visão do reino de Deus como assim, sabe? Você coloca, faz sei lá, uma pirâmide, coloca Deus lá em cima e todos os súditos aqui embaixo. Então, o reino de Deus é Deus reinando sobre todos nós. Essa não é a visão que a gente tem na Bíblia. Se fosse assim, você acha que precisava demorar 4.000 anos, mais 2.000 anos para chegar ao reino de Deus? É Deus chegar e falar assim: olha, gente, eu sou rei, me obedeçam. Não é verdade? Se fosse uma questão de Deus lá em cima, todos os súditos aqui embaixo, Deus manda, Deus faz com que o seu governo seja aceito. Mas o que nós estamos vendo nessa história aqui? Deus está procurando Saul, Davi, Salomão, Jeroboão agora. Deus está procurando quem vai governar junto com ele, mas fazendo a vontade de Deus. Esse é o reino de Deus. Nós governando junto com Deus, mas fazendo a vontade dele. O reino de Deus não veio ainda, porque cada vez que Deus nos convida para sentar no trono, mesmo que seja numa medida, junto com ele, a gente faz como Salomão, a gente sai do domínio de Deus e transforma o reino de Deus em opressão humana. Isso acontece no nível de família. Deus colocou o homem para governar a família e o homem se torna um tirano dentro de casa. Isso acontece em grupos, com estrutura, sem estrutura. Isso acontece todas as vezes que Deus compartilha a liderança dele com alguém, o homem usurpa, pega a autoridade de Deus e fala assim: tá bom, Deus, eu gostei de ter autoridade, eu vou exercer a autoridade, tá bom, obrigado, meu Deus. E começa a exercer a autoridade de uma forma errada. Então, a questão de reino de Deus é um assunto muito sério. É um assunto muito sério. Também não tenho tempo de voltar nessas passagens, mas você poderia talvez anotar. Os três reis que nós vimos até agora no Reino Unido, quais são os três reis que governaram sobre todo Israel? Saul, Davi, Salomão, os três reis sobre Israel. Qual foi o problema de Saul? Anota aí os textos aí. porque é muito interessante isso. 1 Samuel 13, versículos 13 e 14. 1 Samuel 13, 13 e 14. E depois 1 Samuel 15, do versículo 11 em diante, né? Praticamente até o fim do capítulo, né? 1 Samuel 13, 13 e 14. E depois 1 Samuel 15, do versículo 11 em diante, mais ou menos até o fim do capítulo. Foram as duas provas que Deus deu para Saul. E quando Samuel chegou para Saul, no capítulo 13, que ele não esperou Samuel para fazer o sacrifício, aí ele foi, fez o sacrifício sozinho. Samuel chegou para Saul e falou assim: você procedeu nesciamente. Se você tivesse ouvido a voz de Deus e feito a vontade de Deus, Deus teria confirmado o seu trono para sempre. Está lá, 1 Samuel 13. O que Deus queria? Ele queria um rei que fizesse a vontade de Deus. E Deus não fala isso muito abertamente. Deus deixa, sabe aquelas coisas que a gente sempre falou assim? As pessoas às vezes não falam o que realmente querem. Tem esposa que não sabe o que o marido gosta. Eu já vi isso. O que eu posso comprar para meu marido? Não sei o que ele gosta, assim, ele não fala. Tem marido que não sabe o que a esposa quer. Estou falando uma coisa boba, mas tem coisas muito mais profundas do que isso. Às vezes as coisas que são mais importantes, a pessoa não fala. Por quê? Porque aquilo que vai realmente agradar é quando descobre sem falar. E foi isso que Davi fez. Lembra aquela história que a gente sempre volta, 2 Samuel 7, que Deus não mandou Davi fazer a casa. E Davi descobriu, sem Deus falar, que Deus queria habitar. Que ele era um rei sobre Israel. Olha bem, Davi foi rei sobre Israel para poder fazer uma casa para Deus. Esse era o propósito. Davi não era rei sobre Israel para ele ser grande. Davi não era rei para ele se exaltar, para ele viver no bem bom, para ele se satisfazer. Deus nunca dá, presta atenção, Deus nunca dá autoridade para satisfazer nós mesmos. Ele fala para Jeroboão aqui, versículo 37, eu te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Você vai poder fazer tudo o que você quer, você vai poder dominar, você vai poder explorar, você vai poder viver bem à custa dos outros. Deus não fala o que ele quer. Aí você pega todos esses textos, né? Em 1 Samuel 15, ele, a segunda vez, né, que ele não matou todos os amalequitas, salvou o rei e alguns animais e tal. Aí Samuel fala assim: você não fez o que Deus mandou. Saul fala assim: eu fiz sim. Deus mandou. Assim, é interessante, você vai lendo o diálogo, Saul discute com Samuel. Saul discute e fala assim: não, mas eu fiz sim. Samuel fala assim: não, você não fez. Eu fiz, Deus mandou matar, nós matamos todo mundo e tal. Não, você não fez. E aí tem aquele tremendo, aí fala assim: ah, mas o povo quis e tal. Aí Samuel fala aquele texto que todo mundo às vezes cita fora do contexto, assim. Fora do contexto, eu falo assim, você cita o versículo, é muito bom o versículo, mas às vezes você não percebe aonde que foi dito isso. Ele falou assim: tem Deus tanto prazer em sacrifício como ele tem em obediência? Porque o pecado de rebeldia, como feitiçaria e tal. Então, ele está falando sobre obediência. Aí anota esse versículo também, em Atos 13, versículo 22, que você sabe, todo mundo sabe que Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é? Você sabe onde está escrito isso? Nesse texto que eu acabei de passar para vocês, Atos 13, 22. Nenhum lugar no Velho Testamento fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nenhum lugar. Mas em Atos 13, 22 fala: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Agora, eu gosto de sim pegar, às vezes a gente cita também pedaços de versículos e não cita o restante. Sabe o que está escrito lá? Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Por que homem segundo o meu coração? Lá está escrito. Porque ele fará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Então, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é quando Deus compartilha o seu governo com os homens, mas os homens não governam em favor de si próprios. Eles governam em favor de Deus. Eles fazem a vontade de Deus. Esse é o reino de Deus. Quando a igreja não faz isso, não representa o reino de Deus. Assim como quando Israel não fazia isso, não representava o reino de Deus. O reino de Deus não é Israel. O reino de Deus não é a igreja. Mas Israel foi chamado para contribuir, para trazer o reino de Deus. A igreja tem uma missão: anunciar e ansiar e buscar o reino de Deus. E quando a igreja não faz isso, não representamos o reino de Deus. Anotem agora, tem três, nesse ponto que nós estamos, Salomão, final do reino unido, e já olhando para o reino dividido. Então nós temos três, eu não estou conseguindo achar assim, um título, assim, mas seriam três aspectos do reino de Deus. Lembra que nenhuma dessas coisas é o reino de Deus em plenitude. E no Velho Testamento nem, assim, eu estou usando, a gente pode usar na Bíblia três coisas: o reino em figuras, que era o Velho Testamento, reino em figuras. O reino em realidade, a partir de Jesus, era o reino em realidade. E o reino em plenitude, depois da segunda vinda. Tá? Então tem o reino em figuras, Velho Testamento. O reino em realidade, Jesus trouxe o verdadeiro reino de Deus, realidade, mas não em plenitude. E terceiro estágio, o reino em plenitude na segunda vinda. Tá? Então, agora, assim, essas três coisas que eu vou falar agora são três maneiras em que nós, como povo de Deus, podemos encaixar com esse propósito. Três manifestações, três aspectos, eu não sei exatamente como, uma hora talvez eu ache o título certo, mas vocês vão entender nessas três figuras. Tem o reino. Primeiro coloque os três e deixe um espaço, porque eu vou falar sobre cada um deles. Então, primeiro tem o reino unido, que é Davi e Salomão. Assim, um símbolo, uma figura do reino de Deus em sua manifestação. Não era o reino ainda, porque era figura, mas era prefigurava o reino de Deus em sua plenitude. Então tem o reino unido de Davi e Salomão. Depois de Salomão, nós vamos ter o reino dividido. Então nós vamos ter, segundo lugar, nós vamos ter a tribo de Judá, que era só a tribo de Judá e Benjamim, ficava junto. E depois, terceiro lugar, nós temos as 10 tribos de Israel. O que cada uma dessas aí representa? Nós vamos estar falando sobre outros aspectos mais para frente, mas até agora, o que a gente pode entender? O que representa o reino de Davi e Salomão, número 1, o reino de Judá, depois, número 2, e o reino das 10 tribos de Israel, número 3. Então, número 1, o reino de Davi e Salomão representa o processo dinâmico de trazer o reino de Deus. Representa o processo dinâmico de trazer o reino de Deus. Com Davi e Salomão, nós temos o propósito de Deus avançando. Já mencionei isso. Tem épocas na história em que o reino de Deus está avançando. com Davi e Salomão, o reino estava avançando, por isso que é dinâmico. Em Davi estava num estágio, em Salomão estava em outro estágio. Então é o processo dinâmico. Com Davi e Salomão, nós temos uma época, uma fase da igreja, em que, do propósito de Deus, em que o reino de Deus está chegando mais próximo. É isso que Deus quer. O nosso propósito na terra, nós existimos como igreja, como povo de Deus, para trazer o reino de Deus. Davi e Salomão estavam avançando, até onde Salomão foi fiel a Deus. Agora, número 2, Judá. O que representa o Judá? Deus reduziu drasticamente o reino, deixou só um pedacinho. Aqui nós temos só uma lâmpada. Isso aqui representa o período em que só uma luz de testemunho mantém viva a esperança. O reino, o propósito de Deus não está avançando visivelmente. Deus mantém só um testemunho, uma lâmpada. Aquilo que podia expandir e progredir e trazer o reino de Deus parou. Então, nesse sentido, essa lâmpada, ela nem é o reino de Deus. Ela é apenas uma luz que aponta. É uma luz, é um testemunho. Representa períodos da igreja também, em que a igreja não está manifestando o reino de Deus, mas tem uma luzinha acesa, tem uma luz que Deus fala assim: olha, eu não vou abandonar Jerusalém, não vou abandonar meu propósito, eu vou trazer. É uma luzinha acesa para mostrar que Deus vai trazer. O reino em figura, Davi e Salomão tinham o reino, porque era uma figura, mas e apontavam para o momento que o reino estava se aproximando e com Salomão se concretizou. Então, representa assim o progresso dinâmico e o reino se tornando uma realidade. Nesse período de Judá, não é mais o reino. Deus pegou, ele arrancou o reino. O reino é de Deus. Uma igreja, eu queria que vocês enxergassem assim, o momento não acontece uma coisa visível às vezes. Salomão estava lá no trono, mas não era mais o reino de Deus. Deus só fala assim: ó, isso aqui não é mais meu não, isso aqui é opressão humana. Então, Judá não era mais o reino de Deus, nem figura. Era uma luz apontando para assim, não, vai voltar, vai chegar. Nós, né, Deus vai restaurar. Deus falou com Davi, vai ter um trono permanente, tem Jerusalém, eu não abandonei meu propósito, só uma luz está apontando para isso. E terceiro lugar, as dez tribos não representam o reino de Deus. Nem a luz, não tem luz. Ah, mas então as 10 tribos foram totalmente rejeitadas? Não, tem povo lá dentro. As 10 tribos, né, nós vamos ver nesse livro de 1 Reis, tem o profeta Elias com 7 mil pessoas que não dobraram o joelho para Baal, e toda a época tinha gente de Israel fiel a Deus, mas o governo de Israel nunca mais representou. E nós vamos ver daqui para frente o que isso representa na história da igreja. Israel, as 10 tribos, que parte da igreja? Porque aquilo que é Israel, representa a igreja, foi dividido. Judá e as 10 tribos, correto? As duas coisas representam dois aspectos importantes que continuaram por muito tempo na história da igreja. O que é Israel? Israel é uma parte da igreja que o governo, a estrutura, a nação, como as 10 tribos, nunca mais representou e nem apontou para o reino de Deus. Mas tinha povo lá dentro que era. Todos os momentos, em todo o tempo, Deus tem um remanescente. Deu para entender ou consegui confundir todo mundo? Né? Então, tempo de Davi e Salomão, período em que o reino de Deus está avançando. Deus está cumprindo o seu propósito de trazer o reino de Deus através do seu instrumento. Era Israel, agora é a igreja. Então, Davi e Salomão representam um período em que a igreja, o povo de Deus, está avançando e trazendo, o reino de Deus está acontecendo, estão movendo dinamicamente para alcançar. Judá, que é apenas uma luz, depois que o reino de Deus, o povo não mais está sob, não tem mais Davi, não estão mais fazendo a vontade de Deus, que é o reino de Deus, então eles não são mais o reino. Judá não é mais o reino. Eles são a luz que aponta para o reino. Tem reis que servem a Deus, tem reis que não servem. Tem uma luz, tem um testemunho, tem uma pequena representação ali. É mais do que as tribos do norte, mas ainda é apenas uma luz. O reino, como Deus queria, não existe mais. E as 10 tribos que nem isso, nem a luz tem, só tem povo que ainda continua servindo a Deus, mas que se eles quiserem, isso nós vamos ver, se o povo que é fiel a Deus, nas 10 tribos, se eles quiserem entrar no propósito de Deus, eles têm que vir para Judá. Eles não encontravam o reino, nem a luz do reino lá, eles tinham que voltar para Jerusalém. Então, nós estamos finalizando esse período aqui e vamos começar. Essas coisas que eu estou falando, a gente vai falar muitas vezes ainda, tá? O próximo domingo é ceia, mas então na próxima aula nós vamos estar começando o período do reino dividido, né? Um novo, esse período que tem as duas partes andando paralelamente. Senhor, nós te damos graças por... Ó Deus, porque tua palavra tem tantas coisas que podem nos ensinar, nos mostrar, ó Deus, todos os períodos, todas as situações, todas as circunstâncias possíveis, as fases do teu reino na terra, nós podemos descobrir na tua palavra, mas precisamos da tua ajuda e pedimos, ó Deus, que cada vez mais essa luz, que com certeza ainda está firme, porque o Senhor não abandonou o teu propósito de estabelecer o teu reino na terra, de caminhar com o povo, de trazer aquilo que precisa acontecer antes da segunda vinda. Senhor, essa luz ainda brilha e nós queremos fazer parte dela, queremos seguir essa luz e queremos ver o Senhor restaurar e caminhar com o teu povo mais uma vez, para que o teu reino seja uma realidade. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção. Amém. Amém. Uma ótima semana. Deus abençoe a todos.